Quem nunca teve um amigo especial, né? Aquela amizade colorida, um PA, um pau amigo.
Eu adoro, que é muito amigo, e aí depois...
E aí vira nossa, o pau, aí pra fazer o conjunto do PA.
Até porque você tem mais liberdade, inclusive, pra falar certas coisas. Pra pedir, ai, não, hoje isso, assim, hoje aquilo. Eu gosto muito do contrário.
Você gosta, então, da liberdade.
Era bem problemático eu fazer amizade.
Hello, sejam muito bem-vindos a mais um
Sex on the Breeze. Estão sentindo esse cheirinho?
Hoje nós vamos falar sobre um tema maravilhoso, tema gostoso.
Mais que amigos, friends.
Eu posso falar assim por mim. Eu acho que eu que começa só como um pau e depois virou amigo. Porque se já começa como amigo, já não tem o pau depois. Acho que eu tenho um pouco dessa dificuldade. Mas eu conheço bastante gente que tem uns amigos assim. Você prefere o contrário?
Muito, eu adoro.
Sabe qual é o meu problema com isso? É que eu...
Você tem medo de perder o amigo?
Não é medo de perder o amigo, mas é assim, eu acho que eu
não tenho pudor com uma pessoa que não é tão próxima.
E com a pessoa que é mais próxima, às vezes eu me sinto mais retraído.
É?
Eu me sinto mais retraído. Eu falo assim, ai, será que eu fico com medo de julgamento, pra falar bem a verdade.
Mas, não, então peraí.
Então, por exemplo, mas você é seu amigo, mas eu não vou te julgar.
Não, mas só que a pessoa... Depende, tem vários tipos de amigos. A gente tem amigos jogadores, entende?
E talvez o amigo, não é o amigo que vai pra cama.
Não, mas não é todos os amigos da gente que a gente, né, vai transformar num pedaço.
A cada amigo inserido na frase, ele é a pessoa mais próxima.
Exatamente. É que eu vejo assim. Um amigo, quando vira meu amigo, quando eu considero amigo, essa pessoa se torna meu irmão, minha irmã.
Então, mas todos os meus melhores amigos eu já peguei.
Antes ou depois, né?
Depois de virar o melhor amigo.
Menina mística, me diga.
Teve já um PA?
Sim, mas eu prefiro ter...
Vira amigo depois, é só amigo.
Aí depois corta o pin, aí fica só o A.
Ele fica emasculado.
Exatamente.
E tem naquele limbo de um gostar do outro em algum momento, morre.
Você tem medo disso? Sim. Tipo, porque na verdade a gente sempre sofre as duas coisas, né? Que às vezes você tem aquele amigo, aí você quer um pouco mais, mas essa pessoa não quer esse pouco mais. E se você entra nesse assunto, às vezes você pode acabar com a amizade. É. E às vezes a gente tem um amor platônico, a gente também não quer perder esse amigo, porque a gente quer continuar amando ele.
Mesmo que só, às vezes, sei lá, transando.
Mas a gente queria ficar imaginando assim, sei lá, eu já fiz isso, de falar, nossa, essa pessoa aqui...
Eu queria casar com esse cara.
Só que aí a gente só transa. Só que aí eu não vou falar pra ele que eu tenho vontade de namorar com ele.
Porque aí eu perco o amigo e a transa.
Ao mesmo tempo. Tem isso? Você já sofreu alguma coisa?
Mas aí eu acho que é o momento de você escolher. Você quer a transa, você quer a amizade. A maioria das vezes eu escolhi a amizade. Aí eu falei, ó...
Não é uma conversa, não ajeita isso.
Porque aí entra no alinhamento de expectativa.
Entra no alinhamento de expectativa.
Eu sempre.
E ela tá certa em se proteger, né?
E a minha expectativa...
Entendi.
Então eu escolhi a amizade. Aí a pessoa escolheu o que ela quiser. Aí entra o alinhamento.
Entendi. Eu não sei. Eu acho que eu já escolhi mais amizades do que pês, do que paus. Já aconteceu de... Eu falei, não, vai ser só amigo.
Mas você perdeu um amigo por conta disso?
Eu tô vivendo essa situação agora. Que não de perder um amigo, mas de uma pessoa que eu conheço há muitos anos. A gente sempre conversa assim, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí eu te viro desse lado, aí te coloco de ponta cabeça. E aí, chega na hora, a gente... Na verdade, nós demoramos muitos anos, de verdade, pra gente se encontrar pela primeira vez. E quando a gente se encontrou, a gente se encontrava num café, numa padaria, a gente já se encontrou no mercado pra fazer compra junto. E a gente foi ficando cada vez mais amigo. E cada vez que a gente entrava, assim, né, de vamos conversar. E aí eu tava lá no Grindr, ele tava no Grindr, eu sempre mandava uma putaria, né, não perco tempo. Aí ele começava a falar putaria de volta, a gente troca nudes, a gente imagina tudo que a gente vai fazer. Aí chega na hora, vamos marcar um encontro, então.
Bora.
A gente chega no encontro, a gente começa a conversar.
Conversar.
Só pra vocês terem uma ideia, eu fui na casa dele, a gente assistiu um filme, foi super gostoso. Chegou na hora, ele ficou num canto do sofá. Eu fiquei no outro lado do sofá, um sofá enorme. E a gente só se encarando, assim. E aí, vamos comer uma coisinha ou outra, assistimos o filme, não. Não aconteceu nada, fui embora. Aí eu mandei mensagem tipo, ele gay, a gente precisa se aprumar, a gente, e aí? A gente vai fazer as coisas? Aí ele falou, poxa, eu tenho muito medo de perder a amizade, né? Porque, assim, a gente foi construindo uma amizade tão gostosa, tão grande nesses períodos de tentar transar e não, que ele ficou com medo, aí eu fiquei com medo.
Da gente, sei lá, se estranhar, de ser esquisito, ser constrangedor.
E aí, e enfim, eu acho que eu nunca passei por isso de uma forma tão forte. E aí, tava lá eu de novo ali, já meio que, né, subindo aquele tesão, aquele...
aquela ardência que dá aquele quente que dá assim, sabe? Às vezes de manhã, assim, acordo meio...
meio fogo.
Aí eu mandei mensagem pra ele, eu falei, gay, tá a fim de ir numa hidromassagem hoje? Ele, bora.
Cedo?
Não, hoje. Hoje no dia, no caso, foi no final do dia.
Fui na casa dele, busquei ele, fomos pro motel.
E aí a gente pediu uma porção de batatas fritas para comer na beira da banheira.
E aí ficou lá, né? Cada um, ele num canto, eu no outro.
E aí a gente, né, conversando sobre tudo, aí todos aqueles sabõezinhos, coisinhas pra jogar na banheira. Já viram aquele negócio que você coloca na banheira que é uma bomba de... chama Bath Bomb. Você coloca, tipo, ele começa a sair um monte de espuma, aí sai um cheiro, aí tem cores, enfim.
É bonito?
É uma bola, assim, parece de bicarbonato de sódio com corante, com cheiros. E aí a gente colocou, eu falei, ai, vamos colocar? Ele, ai, não sei. Eu falei, então, vamos. A gente colocou e ficou um cheiro super gostoso, né? Foi criando um clima. E aí, no momento que a gente tava assim, eu
tava meio distraída, assim, uma camponesa.
Aí ele veio assim, me deu um beijinho. Aí foi tão lindo, foi tão gostoso. E a gente começou...
romantiquinho.
Foi romântico, foi diferente de tudo que eu já tinha...
feito e imaginado.
Feito? Não, feito eu já fiz isso, mas assim, eu não...
imaginado com ele.
É, tudo que eu tinha imaginado de fazer com ele. Porque a gente falava de, assim, de putaria pesada. A gente falava...
foi bom? Foi melhor?
Foi gostoso e foi sincero e foi afetuoso.
E você fez uma carinha bem...
ai, foi muito fofo.
Seu olhinho brilhou.
É.
Foi muito fofo o momento. E aí, o que aconteceu depois? A gente não passou do beijo, né? Teve uns toques ali diferenciados, né? A gente fez uma conferência geral ali, né? Em todo o sistema.
Uma análise de campo, né?
Uma análise de campo, tal. Fizemos pra ver a rede, o tamanho da antena, do cabo, tudo. Deu acesso ao túnel, tudo. A gente fez ali um checklist só pra saber, né? Só que ainda assim, tipo, tô falando isso, mas sim, continua sendo fofo.
Um recorte. Era tipo antena parabólica da Centauri ou da Sky já? Moderna, né? Mais compacta.
Ou era das torres.
É, da Centauri é aquelas antigas, vocês lembram, né?
Era uma torre de transmissão.
Era...
ou na antena.
É. Vou falar pra vocês.
Foi um recorte.
Era uma torre moderna, porém uma torre com longo alcance.
Ah, entendi.
E o túnel?
Meu Deus, um túnel estreito. Eu não sei. Assim, meu carro é um carro popular. Entendi. Não é um carro, assim, não é uma SUV e tal. Eu acho que vai passar tranquilo. Vai passar um tranquilo com conforto.
É perfeito.
E aí, sabe o que ele me falou depois? Que eu fiquei assim, ele falou, nossa...
por que você demorou tanto tempo pra me tocar? Por que a gente demorou tanto tempo pra fazer isso?
Eu falei, olha, eu não sei, eu tinha muito medo. Medo de perder esse afeto que a gente já tinha construído um pelo outro. E aí ficou um momento muito fofozinho até agora, que toda vez que a gente se encontra, a gente dá toda vez um abracinho, assim. A gente se encontrou mais uma vez depois disso.
Mas não.
Ainda não. A gente tá... nós estamos deixando...
claro que acontecer. Aconteceu, né?
Acontecer. Então, assim, por enquanto... eu e ele, mais que amigos, friends.
E aí, menina moça do marketing?
O que você acha?
Então, respondendo a primeira pergunta, da questão de... a primeira pergunta, assim, né? Se eu prefiro me tornar amiga ou pegar os amigos. Já peguei um par de amigos. A maioria nunca chegou lá, mas teve outra metade, né, que chegou. Só que, assim...
60% eu fazia amizade depois e continuava pegando. Não tem problema.
Então, na maioria das vezes era isso. Eu conhecia, acontecia e tal. Até porque, lembrem que eu disse, né? Que a prova de fogo é quem fica mais de 3 semanas conversando comigo. E eu sou uma pessoa que é muito fácil de amizade. Porque, eu sou um maníaco.
É isso?
Exato. Então, se quer ou não, já começa a minha amizade. E aí, eu só intensificava a amizade. Mas esse assunto me fez lembrar de uma pessoa específica. Esse menino, tipo assim, ele... E na época, né, a gente tava meio falhado na terapia. Achava que não merecia certas coisas. E eu... e assim, quando eu conheci esse menino, quando deu match no Tinder, e aí o dia que eu falei assim, cara, eu vou sair com esse menino, tipo, ele era lindo, ele, tipo, era top na sociedade, maravilhoso, era tipo, o cara perfeito, né? E eu ficava assim, falava, gente, eu?
Uma pobre camponesa.
Tendo esse privilégio.
Era uma chance de mudar de vida.
E ao mesmo tempo, eu sempre fui muito grilada, porque eu vim de escola particular, então eu fui muito grilada com pessoas interesseiras, ao mesmo tempo. Então, isso tudo aconteceu dentro da minha cabeça. Por fora eu tava no Land Rover.
Foda-se.
Mas por dentro eu tava, cara, eu tô ficando com esse menino mesmo. Ficava, tipo, sem acreditar.
Top, top.
E aí a gente foi ficando. Aí ele gostava de treinar também, né? Porque eu tava muito na academia, então a gente tinha muito o rolê de... Ah, vamos treinar, vamos. Do treino, a gente passava na casa, tipo, a gente sempre foi pra casa dele, tomava um banho, inclusive quebrou uma barreira, porque na primeira vez que ele falou assim, ah, vamos treinar. E a gente realmente treinava, porque ele gosta muito disso, e eu aproveitava pra ganhar treino de graça, né?
Porque eu não sou besta.
Aí eu falava assim, mas eu vou ser suada da academia. E ele foi a pessoa que quebrou. Ele virou assim, mas na minha casa não tem chuveiro? Aí, o dia que ele quebrou essa barreira, eu falei, nossa, pensando bem. Então, assim, a gente ficou nessa, né? A gente conversava muito sobre tudo da vida. Ele tinha um posicionamento muito bacana de vida, muito coisa. E a gente combinava muito. Só que pra ele era muito claro que era só sexo. Então, por mais que a gente... Eram duas pessoas que, ao ver dele, poderiam dar certo. Que a gente tinha mais ou menos o mesmo ritmo de vida e pensamento.
Uhum.
Aquele momento ele tinha muito bem separado. Então, eu fui aprendendo, né? A lidar.
Lembre-se que eu sou emocionada.
Então, a gente foi ficando. Primeiro 6 meses, ok. No 7º mês. E aí, eu fui criando ali um negócio platônico. Falei, opa, né? Tá um negócio errado. Mas continuei.
Eu não te colocaria a culpa, porque você tá ficando com a pessoa 7 meses.
Não, então, exatamente. E aí, pelo tempo, exatamente. E aí, e assim, eu não consigo administrar mais de 2 pessoas. Não vai. E esse cara, por exemplo, que era, tipo, o sonho, eu não nem quis administrar outro, né? Falei, vamos continuar aqui.
Vou focar aqui no sonho.
Então, fiquei. E aí, foi criando esse amor.
E daí, um dia, eu falei assim, cara, não tá legal. Aí, a gente foi por onde ficar e tal. Aí, eu chamei ele pra conversar. Eu falei assim, olha, eu vou te falar uma coisa.
Tá acontecendo isso e isso.
Então, assim, o que me levou a isso? Vamos contextualizar. Tá vindo tudo bem. Com o tempo, acho que ele foi também acostumando com a minha presença, acostumando que a gente estava sempre disponível no final de semana e tal. E aí, teve certas vezes que, tipo assim, teve uma vez específica que eu fui, tomei banho.
A hora que eu saí do banheiro dele, assim, que eu olhei pra ele mexendo no celular, ele tava no Tinder.
Uhum. Aí, eu falei assim, e tanto é que foi uma das últimas vezes que eu fiquei com ele. Eu olhei assim e falei, cara, esse falta de respeito. Eu sei que a gente não tem nada. Mas eu tô no meu momento mais vulnerável do seu lado, cara. Uhum. Me respeita, entendeu? Eu tô num momento que você pode fazer o que você quiser comigo, inclusive me matar, que eu não vou fazer o quê, entendeu?
Isso mate.
Eu odeio isso também.
Mas
eu tenho saído uma pessoa... Eu conheci a pessoa hoje, assim, na mesma hora. Se a gente vai pro motel ou qualquer outro lugar. E aí eu vejo a pessoa no Grindr, falei, não, pra mim não dá.
É uma falta de respeito. E assim, cara... Aquilo, né? Chega e fala, cansei, enjoei de ficar com você, sei lá, tem um monte de menina, como eu disse, ele era um sonho, devia ser um sonho de mais umas mil. E aí eu fui me afastando, mas eu tenho uma coisa comigo de sempre falar o que tá na minha cabeça. Posso demorar, mas eu falo por quê. Em algum momento da minha vida foi colocado que eu chego em você e falo, você tem 2 opções, ou você absorve na hora e resolve, ou você absorve daqui 50 anos, mas uma hora você vai absorver. E aí, né, você vai falar, pô, caguei, né? E aí eu falei, vou falar pra ele que tá acontecendo isso. E fui, chamei ele e falei, olha, aconteceu uma situação assim, assim, no tal dia, lembra? Porque a gente tava lá, eu saí, estava mexendo no Tinder, eu achei isso uma falta de respeito tremenda. Principalmente porque eu falei, tô gostando de você, a gente tá ficando há mais de 7 meses, eu não fico com mais de uma pessoa, até porque, isso eu falei muito claro, eu falei assim, até porque
eu corro de gravidez na adolescência. Imagina se eu fico com 2, 3 pessoas.
Como que eu vou saber? Vai, gravidez na adolescência. 23 anos, isso. Mas enfim, ainda tenho medo até hoje, galera.
Correndo de gravidez.
28 anos.
A mãe de gravidez.
Exatamente. Aí falei, inclusive, de uns comportamentos dele que eu tinha visto, assim, de pessoas em comum comentário e tal, né? Aí ele virou pra mim e falou assim, e me pediu perdão, né? E disse que, ok, que ele não sentia, que ele realmente se desculpava. Mas que foi muito bom eu ter falado. Porque ele sentiu que foi uma falta de caráter dele, só que ele não enxergou. E justamente, o costume.
Ah, tá sempre à disposição. Então, querendo ou não, eu me senti que eu fiz uma boa ação. Porque ele me agradeceu, falou uma porrada de gatilho de coisa que tava passando na cabeça dele. Ainda fiz uma sessão psicólogo, né? Isso foi em janeiro, fevereiro. Quando foi em maio, ele começou a namorar, ele veio em mim e agradeceu. Falou obrigado por ter me feito voltar a ser o homem que eu era antes. Por quê? Ele tinha namorado por uns 5 anos. Tipo, era a primeira namorada, primeira vez. Era aquele casamento que todo mundo ia casar. Todo mundo pensava que eles iam casar, né? Enfim, família boa e tal. E aí, um dia os dois virou pro outro e falou assim, né? Perdemos a virgindade junto. Já tem mais de 5 anos, cansei. Cara, acontece. Relacionamento que começa muito novo. Você vai assim, tem a parte que você amadurece junto e vive 50 anos, e tem a parte que você amadurece e fala, tô afim desse meia boca, né? Enfim. E aí ele virou putão. Ele se revoltou e virou putão. Então, no momento que eu trouxe ele pra essa conversa, ele agradeceu. Ele falou, se hoje eu tô namorando com fulano de tal, e aí a gente virou amigo. Depois dessa conversa, realmente viramos amigos. Não tivemos mais nenhum envolvimento. E aí eu fiquei assim, chocada. E aí confirmou aquela minha teoria de que uma hora você vai cair a ficha. Pode ser agora ou amanhã. Por ele ter vindo reconhecido, entendeu? Tipo, que ele caiu consciência e, inclusive, que conheceu uma pessoa muito boa e que ia namorar com ela. O namoro já acabou, tá, gente? Mas durou 2 anos. Dois anos é um tempo bom.
E aí, menina mística? Nenhuma história de PA?
Gente, diga-lhes.
Que é uma história, inclusive, que é uma coisa que eu tenho muito sensitiva pra mim, que são pequenas regras, que é nunca ficar com ninguém no ambiente de trabalho, de escola ou de faculdade. Ou do mesmo pai, ou... É uma regra que...
O meu raio era sempre mais de 5 quilômetros.
5 quilômetros de locais frequentes.
É isso. Eu fazia o contrário, eu colocava no máximo 3 quilômetros, porque, gente...
3 quilômetros? Você queria só seus vizinhos?
É porque tem que cair amigo, caiu conhecido.
Não, pra mim, porque sempre ia cair em roda, ia cair... Eu tinha esse problema de as pessoas falarem de mim. Eu me incomodava com isso. Mas aí um belo dia, né? O Mais Que Amigo Friends, o Roberto. O Roberto me enfiou dentro do trabalho dele.
Não.
Eu tava com o Roberto.
Você tava. Ele era seu PA.
Isso.
Da aí onde ele. Que era esse PA?
Do Tinder.
Ele era do Tinder, de repente.
Da vida. É. Aí, de repente, a gente resolveu.
Projetos, Ju.
Nossa.
Inclusive do mesmo trabalho.
Nossa. Essa foi fundo.
Aí, Roberto. Foi, me deu uma ótima oportunidade.
No trabalho dele.
E fomos de trabalho.
Trabalhar juntos.
Só que foi aí que foi a ladeira. A gente começou a trabalhar junto e não queria... Tínhamos esse mesmo pensamento. Não queríamos fofoca, muito menos dentro do trabalho. Aí dormíamos juntos, mas aí eu chegava na esquina do trabalho, ele descia do carro e ia bonitinho lá. Chegávamos separados. Só que aí começamos a andar muito juntos e
ter uma certa intimidade.
De falar sobre ele tem uma filha, ele era mais velho. Então, assim, começou a entrar nos assuntos mais pessoais.
E a gente perde a mão, né? A gente...
Aí foi aí que cagou tudo, porque ele começou a... Quando a gente tocava em assuntos que...
Que era ferido um do outro.
A gente começava a tratar um com o outro com grosseria no trabalho, com indiferença.
Assim, vocês conversavam no carro, escondido no estacionamento, e o resultado era no trabalho, no dia a dia.
Sim, e nem era tanto pra mim, porque eu acredito que eu sou muito camaleão, assim. É muito difícil as pessoas saberem se eu tô num dia ruim ou num dia bom.
Independente, porque eu tô na mesma paleta de cores o dia todo.
Então não é camaleão, né? Camaleão muda você.
Então, eu me adapto ao ambiente.
Exatamente.
Então eu tentava levar, né? Mas aí o Roberto ficava numa grosseria, numa tapada, assim.
Aí eu falei, vai ter que levar também, né?
Foi indo assim até chegar num nível que a gente parou de se falar, assim. A gente parou de...
De transar também.
De tudo.
Poxa.
Porque era isso, tipo, ele não gostava do jeito que eu falava as coisas pra ele não gostava que tocasse nos assuntos que deveriam ser tocados. Aí ele começou a falar umas coisas muito pessoais e jogar um peso, assim, tipo, olha, eu tô contando só pra você, mas assim, tô me abrindo com você, mas assim, a gente não era só uma fodinha.
Basicamente, vocês casaram num rolê, né? Porque você já foi em rolezinho, assim?
Sim.
Você tá numa festa de boa, de repente uma pessoa resolve casar com você, vem bêbado e quer contar a vida inteira. Não sei o que, cara, você...
Eu não queria saber essas coisas.
Só queria transar, né?
Aí agora eu sei não tem o direito da réplica da Jack.
Você tem que ouvir, não pode falar nada, não pode dar opinião porque tem nada. E aí?
Aí eu dava a minha opinião, não gostava.
Então você falou por quê, filho da puta?
Não gostava e começou a ficar... Só que não é aquela pessoa igual a moça do marketing. Chega e fala, é aquela pessoa que...
Enfia no cu, guarda pra dentro.
Foda-se você, eu vou ser um cuzão agora. E aí nisso, até o trabalho começou a ficar chato, ficar ruim, assim.
Obviamente.
O ambiente e tal, ainda mais porque ele me levou, então... chegou um tempo que ficou assim, cada um no seu canto. Você fala comigo o necessário, fala com você o necessário. Um belo dia, eu peguei, eu saí do trabalho, né? Depois, assim, era só um período. Aí eu saí do trabalho, ele começou a me chamar só quando convinha. Era só...
Pra transar.
Só que aí eu não queria mais. Mas aí já tinha criado o vínculo.
Porque aí, no caso dele, era só P, não tinha o A, né?
Pra mim já tava no A, já não tinha o P.
Nossa. E é nesse momento que eu quero fazer a chamada pra você pro próximo episódio.
Tem um ranço, mas é gostoso.
Menina mística, no caso dela, é apenas tenho ranço e não quero mais nada. Mas sempre tem aquela pessoa, né? Que tipo, ou a pessoa nojenta, ou a pessoa chata. Mas aí chega na hora de transar, é gostoso.
Todo mundo tem essa história.
E aí, amiga, qual que foi o final disso?
Ah, o final é que quando a gente se encontra, tipo, eu tento ter o mínimo contato. Inclusive agora ele está no meu meio novamente, infelizmente. Ele chegou até a roubar umas amigas, assim, tipo, de amizade. Aí eu falei assim, então, amiga.
Cuidado.
Porque ele vai, em algum momento, vai ser oportunista somente para ele.
Ele vai te comer e vai falar.
Ele vai te contratar.
Não, ela não é o PM, é um psicopata amigo.
Ele vai te comer e vai te contratar.
Psicopata amigo.
Não é psicopata amigo.
Olha, dá um ótimo tema.
Dá um ótimo tema, exato.
Psicopata. Meu Deus. Muito obrigado por participarem aqui de mais um episódio de Sex on the Breeze. Tá sentindo esse cheirinho? Até o próximo episódio.
Gente, eu não tenho um resto mais gostoso.
Mas você nunca transou a Force Ódio?
Nossa.
Porque ela faz amizade com todo mundo.